Mas é claro que eu conto, Bernardo. O Bernardo é irmão do Gui, que apresentou a primeira parte da história, A Cidade que Derrotou a Guerra. Se você está chegando agora e não está entendendo nada, eu te explico. A gente resolveu dividir essa história em dois episódios e agora a gente vai ouvir a parte 2. Então, se você não ouviu a parte 1, dá um stop aí e volta um episódio. Mas se você, assim como o Bernardo e o Guilherme, estão acompanhando essa jornada, vamos, de mãos dadas, peito aberto e brilho nos olhos, descobrir como essa cidade tão genial derrotou o que há de pior no mundo. Aquilo que eu nem gosto de falar o nome. Vamos lá? Bom, mas desde o começo estou tentando dizer a vocês que um dia chegou a esta cidade a guerra. E era uma guerra como todas as outras, com jipes, aviões, soldados, batalhões e generais, todos comandados pelo poderoso general a guerra. Vamos ocupar a cidade, disse a guerra a seus soldados, e utilizá-la como centro de operações para atacar outras cidades e ocupá-las também, a fim de utilizá-las como centro de operações para atacar outras cidades e... Os soldados aplaudiram, e em seguida os infantes, os pilotos dos tanques e dos jipes. No céu, os aviões militares voavam para homenagear o comandante supremo, o general a guerra. Em frente, meus bravos, disse a guerra, mas a cidade recepcionou a guerra à sua maneira.
As ruas.
Os aviões chegaram primeiro, depois os tanques e os jipes apareceram nas ruas, e as ruas não perderam nem um minuto. O caminho escolhido pelos tanques se transformou num grande círculo. E os veículos eram obrigados a voltar sempre para o mesmo lugar, como o cachorro correndo atrás do rabo. O caminho dos jipes tomou uma forma tão esquisita que os carros pareciam estar numa montanha russa. Os motoristas não aguentaram o sobe e desce e ficaram verdes de enjoo, iguaizinhos às suas fardas. As outras ruas e ruelas que não haviam se mexido até então também passaram a mudar de lugar e a formar letras e palavras. Os pilotos dos aviões que tentavam decifrar aqueles símbolos no chão acabaram trombando uns nos outros e tiveram de pular de paraquedas. Eles chegaram ao solo com os nervos estrupiados. Isso é jeito de me receber? Protestou o general a guerra e ordenou que seu exército avançasse imediatamente.
A Praça Redonda!
Rápido! Todos em fila! Ou em colunas, tanto faz! Que vou fazer um discurso!
Ordenou a guerra assim que todos chegaram à Praça Redonda. De pé, diante da estátua do grande líder, ele se pôs a falar, agitando os braços com tanta energia que suas medalhas começaram a balançar em seu peito.
Soldados e oficiais, vejam este heróico guerreiro. Ele permanece em pé, petrificado nesta praça, para nos lembrar de nosso dever. Nosso dever, repito, não é outro senão servir aos valores da guerra. Imaginem o orgulho deste grande líder que do alto olha para nós com tanta admiração.
Os olhares dos soldados se voltaram para a estátua. E a estátua, que tentava conter o riso a todo custo, foi ficando vermelha como um pimentão. Quando suas bochechas estavam quase pegando fogo, ela não aguentou e caiu na gargalhada. Ela se contorcia com as mãos, segurando a barriga de mármore, num ataque de riso incontrolável.
Mas isso é uma falta de respeito!
Esbravejou a guerra quando seus soldados também desataram a rir.
Vamos, já embora daqui! Em frente! Marchem! Um, dois!
A Praça Quadrada.
Então eles chegaram à Praça Quadrada, onde a guerra tentou continuar o discurso que havia sido interrompido. Mas não deu tempo. O chafariz acertou um jato d'água bem na cara dele e ensopou os oficiais, os soldados, os pilotos dos tanques e dos aviões. Todos eles pareciam ter caído num prato de sopa. Alguns ainda riam dos acontecimentos da praça anterior. Outros tiravam as botas para secar os pés. Uns tinham se resfriado e espirravam sem parar. Enquanto vários outros brincavam na enorme poça feita pelo chafariz, como se estivessem na praia. O exército da guerra estava sem foco.
Que vergonha, disse a guerra. Vocês traíram a disciplina militar.
O que na linguagem da guerra e do A guerra queria dizer: vocês são uns baderneiros desobedientes. A guerra ficou roxo de raiva.
Já que esta cidade não quer apoiar a guerra por bem, vai ver só o que é bom.
Disse ele segurando suas medalhas e deu ordem para as tropas avançarem, ocuparem o parque e acamparem lá.
O parque.
A noite já caía quando chegaram ao parque. Os soldados da infantaria vestiam farda verde-marrom, com manchas pretas e beges, e usavam alguns galhos acoplados no capacete para se camuflarem entre as árvores. Cada soldado se escondeu atrás de uma árvore e ficou à espera do sinal de ataque que seria dado por a guerra. Mas então, as árvores começaram a contar suas histórias. Se a história era triste, o soldado escondido abriu o berreiro como uma criancinha. Se a história era chata, ele roncava encostado no tronco da árvore, usando o capacete como travesseiro. E se era uma história de amor, o soldado pensava na namorada e corria até a agência de correios para mandar uma carta. Foi por isso que, quando a guerra bradou "Atacar!", nenhum soldado saiu do esconderijo. E a ocupação no parque foi um fracasso retumbante.
Não se intimidem! Quer dizer, não tenham medo!
Disse a guerra a seus soldados, que já davam a batalha por perdida.
Garanto aos senhores que vamos fazer parte da história desta cidade e que as crianças do futuro vão admirar nossos retratos heróicos nos museus.
Então, a guerra teve uma ideia.
O museu!
Ordeno-lhes que pintem o retrato de cada um de meus bravos soldados,
comandou a guerra aos pintores ambulantes em frente ao museu. Os artistas trocaram risinhos e olhares marotos. Cada um deles se encarregou de um soldado. Então, pediram que se sentassem nas cadeiras e encheram suas telas com fardas, caps, bigodes e medalhas. Em meia hora, os retratos estavam prontos.
Esperem aqui!
Ordenou a guerra a seu estado-maior.
Tenho uma surpresa para vocês!
Ele correu para o museu com os retratos embaixo do braço e foi para a sala central. Começou a trocar os quadros que estavam nas paredes pelos retratos dos soldados. E nem estranhou que os vigias não impediam de fazer aquilo e nem que soltavam altas gargalhadas. A guerra ficou admirando os retratos por um instante. Depois chamou seus soldados para que vissem que, a partir de agora, ficariam marcados na posteridade. Foi naquele momento que as imagens começaram a se desfigurar. Um retrato se transformou numa bruxa nariguda, de orelhas grandes e peludas e olhos esbugalhados. Outro virou um burro cinzento de rabo e dentes enormes.
Onde já se viu? Explodiu um dos soldados. Insolente! Disparou outro.
Vamos encontrar outro líder que nos respeite!
Rosnou um terceiro furibundo. Eles olharam para a guerra, faiscando de ódio. Deram meia volta a volver e foram embora.
O correio.
Pela primeira vez na vida, a guerra estava arrasado. Saiu do museu e foi para a agência de correios. Entrou, desabotoou o primeiro botão de sua túnica reluzente, pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta.
Ao Estado-Maior da Guerra, da parte do General Armando a Guerra. Honrados senhores, os soldados, tanques e aviões estão fora de combate. Favor despachar canhões, bombas, outros soldados e generais para a cidade com urgência, de modo que eu possa levar a cabo nossas missões militares. Respeitosamente, General Armando a Guerra.
O correio não enviou carta nenhuma ao Estado-Maior da Guerra, mas sim à esposa do Aguerra. Como sempre, alterou um pouquinho o conteúdo. Para a senhora Alina Guerra, de Armando. Alina querida, estou cheio das guerras, das batalhas, dos tanques e dos estados maiores. Ponha na mala seu maiô amarelo de bolinhas cor-de-rosa, que a deixa tão esbelta, o protetor solar, tuas toalhas, raquetes de frescobol e a minha bermuda colorida. Venha depressa para cá, pois vamos tirar umas férias deliciosas. O seu Aguerra não gosta mais de guerra. Não demore. Assinado, seu querido Armando. E aí, Bernardo, e você que tá me escutando, gostaram da história? Muito bacana, né? Os autores desse livro, eles são gregos, ou seja, eles nasceram num país chamado Grécia. Quem fez o texto foi o Antonis... Peraí, eu espero que a minha pronúncia saia certa, hein? O Antonis Papateodoulou, e quem ilustrou foi a Mirto de Livória. Esse livro não é novo, ele tem mais de 15 anos, mas a gente ainda ouve falar de uns generais a guerras por aí, né? Infelizmente. Mas ainda bem que a gente tem os livros, as boas histórias para deixar a gente pensar e sonhar com as coisas boas. Então, muito obrigada, Bernardo e Guilherme, pela parceria nessa história. E se você quiser mandar um pedido de conta essa história para mim, assim como eles fizeram, é só me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, tá bom? E como sempre, se o adulto que estiver me escutando puder apoiar esse projeto, tem muitas formas. Pode ser mensalmente através da plataforma Apoia-se, o link está na descrição do episódio, ou pelo Pix recorrente, no contaessahistoriapramim@gmail.com, com qualquer valor. Eu sou a Sandra Estorino e quem fez a sonoplastia é o Rafael Filippini. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por nos apoiar. Um beijo e até a próxima história. Tchau!